Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso grande mestre possa estar conosco neste estudo dessa noite, favorecendo o nosso entendimento sobre as questões que vão ser aqui abordadas. Como foi lido ainda agora, nós tivemos a evolução do conhecimento ou da informação ao longo de milhares de anos, começando com Moisés, Jesus e Cristo. Mas não podemos, em hipótese alguma, esquecer tantos outros que estiveram também presentes, trazendo uma grande colaboração com a evolução do conhecimento cristão, até os dias atuais. Se fôssemos apenas nos basear nesses três pontos, muito pouca coisa a humanidade teria conseguido até hoje. O que importa também considerar vários outros, inúmeros outros, pequenos, mas com papel grandioso nessa grande obra de Jesus. E quando nós citamos tantos espíritos que participaram da evolução desse conhecimento, nós estamos falando hoje em dia nos vários grupos de estudos, nos vários centros espíritas, que em menor grau, menor quando comparado com Jesus, quando comparado com Kardec, promovem a divulgação dessa informação, do conhecimento, para que, apesar das dificuldades que surgem, as palavras de Jesus e do Espiritismo não venham a desaparecer na poeira dos tempos. Dessa forma, vimos lembrar a importância desse grupo nessa tarefa a qual o grupo se dedica, da divulgação dos ensinamentos de Jesus. Obviamente que todas as vezes que nos predispomos a um trabalho dessa envergadura, nós devemos sempre lembrar da nossa responsabilidade com relação ao trabalho que abraçamos. Então, meus irmãos, vale lembrar a responsabilidade de cada um de nós nessa divulgação da doutrina cristã, das palavras de Jesus, dos conceitos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, nos conceitos contidos em toda a codificação e também desses inúmeros outros espíritos que, muitas vezes, apesar de não se referenciarem ao nome de Jesus, trabalham, fazem parte da coletividade de espíritos que trabalham sobre a sua era. Então, quando falamos dos budistas, Confúcio, Krishna, todas as doutrinas orientais, nós estamos falando também de trabalhadores de Jesus. Quando nós falamos de qualquer trabalhador que traga uma doutrina de pacificação, de harmonia, nós estamos falando de trabalhadores em nome de Jesus. A grandiosidade do trabalho não consiste na dimensão que é apresentada da forma material, mas a grandiosidade do trabalho se restringe ao grau de responsabilidade e adequação que é conduzido segundo os preceitos de Jesus. Quando nos deparamos com as filosofias orientais, muitas vezes nos questionamos qual o significado dessas doutrinas, uma vez que não consideram Jesus como o expoente máximo. A gente sempre precisa lembrar que o próprio Jesus não necessita ser referenciado como o expoente máximo. Ele não tem essa necessidade decorrente do grau que já atingiu. Sermos reconhecidos, a necessidade de sermos reconhecidos, ainda caracteriza a inferioridade do espírito. Então, todos aqueles que trabalham, mas que visam o reconhecimento, deve sempre lembrar da sua condição de espírito no processo evolutivo. E se ainda necessita esse reconhecimento material, significa que ainda há de tralhar uma longa caminhada. Quando Jesus muito bem falou, não saiba uma mão o que a outra faz, ele vem falar exatamente sobre essa questão. O reconhecimento não precisa ser realizado ainda como encarnado, não precisa ser realizado na Terra. Porque aquele que é reconhecido aqui já recebeu o seu pagamento, como ele bem explicou. Então ele próprio, que veio trazer esse momento, é a demonstração mais clara e mais singela disso. As doutrinas não precisam tê-lo como referência máxima. Outros tantos espíritos de envergadura muito acima da média da humanidade dessa Terra também podem ser reconhecidos ou referências para essas outras doutrinas. Muitos se perguntam por que que Jesus só veio para a parte ocidental do planeta e não na parte oriental. E é essa a explicação. Porque não há a necessidade dele ser reconhecido como representante máximo. A sua presença ou a sua mais larga participação no mundo ocidental é decorrente dos vários desvios que essa região do planeta cometia na época. Então, por isso foi necessário que um espírito de sua envergadura viesse até a Terra. Caso vocês queiram fazer algum comentário, alguma pergunta.
No gesto que você colocou sobre a vinda de Jesus, de uma certa forma também precisa nos alavancar, né? Para que tenhamos uma direção, porque sem ela, eu acho que nós ficaríamos muito perdidos. Até hoje, com o Espiritismo, a gente ainda continua muito perdidos. Né?
A grande questão é, a figura de Buda, a figura de Krishna, a figura de Confúcio, a figura de Lao Tse, eles exercem grande influência no meio oriental. Mas no meio ocidental, ninguém foi capaz de exercer tamanha influência, devido exatamente à dificuldade ou à renitência desses espíritos que habitavam lá de cá. Você entendeu?
Uhum.
Então, os espíritos que habitavam o lado oriental do planeta, naquela época, eles eram muito mais suscetíveis aos ensinamentos mais elevados. Enquanto os espíritos que habitavam a parte ocidental eram menos suscetíveis dessa informação mais sublime, mais elevada. A necessidade do nome de Jesus é em decorrência do grau de dificuldade para que a informação chegasse à mente desses espíritos que habitavam a parte ocidental. Então o planeta ele foi separado em duas partes, a ocidental e a oriental. Na ocidental vieram espíritos mais acessíveis, na parte ocidental espíritos menos acessíveis. Certo? Se viessem mesclados esses dois grupos de espírito, qualquer informação se perderia. qualquer tentativa de informação se perderia. Digo, com espíritos de alta envergadura, mas não tão elevado quanto Jesus. Certo? Se a gente perceber muito bem a influência dos ensinamentos de Jesus nessa população ocidental, embora fale muito do nome de Jesus, mas a influência dos seus ensinamentos ficou muito aquém do ensinamento de um budista, de um Buda, por exemplo, do Siddhartha Gautama, do efeito que esse ensinamento teve sobre a massa da população. Então, se juntarmos o trabalho de Buda, Krishna, Confúcio, Lao Tse, e compararmos com o trabalho, com o efeito causado em Jesus, pelas palavras de Jesus, nós vamos observar que o trabalho deles foi muito mais proveitoso em termos absolutos do que o de Jesus. Certo? Exatamente por causa da maior aceitação daquele grupo de espíritos. Espíritos da mesma envergadura que Krishna, por exemplo, no Ocidente, não teria grande repercussão. Então, por isso, a necessidade de Jesus ter colocado a sua palavra do lado ocidental e não do lado oriental, com maior ênfase. Embora a parte oriental também conheça Jesus, mas a maior ênfase está do lado ocidental. E nós vamos imaginar, mesmo com a ênfase de um espírito envergadura de Jesus, ainda vimos quantas atrocidades foram cometidas ao longo desses séculos.
É, e hoje, também no Espiritismo, nós temos muita situação similar, não? Que nós, até uma das perguntas que eu coloquei aqui para ser feita, com relação ao nosso atendimento fraterno, que a gente sempre coloca a situação do emissor e do receptor, da necessidade da pessoa que está necessitada, do assistido, né? Ele está aberto para receber os fluidos bioenergéticos. Aí a minha pergunta está, nesse assistido, ele sendo resistente, ou não acreditando nos benefícios que ele está recebendo, o efeito, o resultado final, mesmo assim há alguma transformação com relação à concentração do médium, um processo?
Se nós formos considerar a medicina chinesa, por exemplo, em que ela veio nessa população cuja aceitação foi bem mais ampla, certo? Você vê um efeito, uma abordagem também amplo. Por quê? Porque a população está certa. Os trabalhos que vêm sendo realizados nos centros espíritas, de fluidoterapia, de uma forma geral, eles não trazem os resultados que deveriam trazer exatamente pela refratariedade daqueles que vêm receber o auxílio. Eles vêm, mas a fé ainda é pequena. A crença ainda é pequena. Então, com isso, o efeito também é pequeno. Isso por parte dos que vêm receber. Por parte dos que doam, fazem um processo de doação, nós percebemos que também a fé é vacilante. Ainda existe uma grande necessidade de ver, de sentir, de perceber para poder acreditar. Quando Jesus falou sobre Tomé, feliz daquele que crê sem ver, ele estava falando sobre essa não necessidade de ver para acreditar na sua potencialidade pessoal. Normalmente nós acreditamos aos outros, em vez de acreditarmos a nós mesmos, os efeitos e as consequências dos nossos próprios atos, dos nossos próprios pensamentos. Então, a resposta desses tratamentos ainda está muito aquém do que poderiam ser.
E essa atitude refratária do assistido, ele pode, de uma certa forma, também influenciar nessa falta, vamos colocar, essa falta de fé do médium? Porque às vezes o médium, de uma certa forma, ele vem, ou acha que vem preparado, ele começa a perceber algumas influências, poderia ser algo que atrapalha do assistido, essa não aceitação como deveria ser, ele vem a influenciar o médium, seu sentido contrário.
Vai influenciar a partir do momento que o médium não tem a fé fortalecida. Porque o sistema, o processo de indução, como vocês vão estudando aos sábados, ele vale nos dois sentidos. Se o médium é fortalecido, ele influencia o paciente. Se o médium não é fortalecido, o paciente vai influenciar o médium. Então, apesar da descrença que possamos perceber na mente ou na face de qualquer um daqueles que chamamos de assistidos, apesar de nos sentirmos, de percebermos qualquer nível de descrença ou descrédito por parte dos assistidos, nós devemos sempre nos manter firmes, amparados e ligados aos nossos mentores, para que não nos deixemos levar para a incredulidade alheia. Por isso que esses momentos são importantes para fortalecer o médium na sua crença do amparo dessa espiritualidade maior.
Porque tudo é motivo de distração, né? De uma certa forma, a gente também pode se distrair e captar essas energias vindas do assistido.
O médium pode, mas não deve.
Entendi.
Por isso que a crença deve ser mais firme. O trabalho em grupo deve ser firme. Porque nós não trabalhamos sem vocês. E vocês não trabalham sem nós. Então não existe um indivíduo aqui nessa sala, nesse momento, que seja capaz de realizar todo o trabalho por si só. Nem nós, nem vocês. Ficou claro?
Sim.
Voltando até um pouco ao que você estava falando sobre essas doutrinas que chegaram para trazer ensinamentos para a humanidade. O Espiritismo claramente também é uma doutrina que veio trazer uma série de ensinamentos para a humanidade.
Sim.
E qual é a visão que vocês têm, de certa forma, o Espiritismo ter dado mais certo no Brasil sobre uma vertente muito mais religiosa do que filosófica ou científica? Isso já é também um desvirtuamento do que deveria ser ou não, está dentro do plano?
A dificuldade de entendimento do povo ocidental, ele se mantém, ele ainda permanece. O que aconteceu? Aqueles espíritos do Oriente que receberam a informação, eles já partiram. Hoje em dia, com essa capacidade, esse fluxo de informação no mundo como um todo, então que antes era muito compartimentado, as regiões viviam quase que isoladamente umas das outras. Então surgiram em vários pontos esses divulgadores da conduta correta, da conduta adequada. Hoje em dia houve uma mescla tanto de informações quanto de espíritos. Então hoje em dia essa divisão não é tão cirúrgica como era nos tempos de Jesus, no tempo desses espíritos. Certo?
Certo.
E o que acontece hoje? Muitos desses espíritos mais difíceis que viviam naquela época, eles já foram por um estágio na parte oriental para ver se no meio desses espíritos mais maleáveis, mais dóceis, eles se transformavam. Eles se transformaram, mas a gente sabe que nada sai ileso. Então eles também começaram a deixar por lá um pouco das suas, da sua resistência. Entendeu?
Sim.
Então o que nós temos hoje no planeta é mais ou menos uma resistência generalizada sobre os conceitos. A doutrina cristã, ela foi desvirtuada em muitos aspectos, em alguns aspectos catastróficos, outros nem tanto. O Espiritismo por si só, nós já percebemos esse desvirtuamento, certo? E esse desvirtuamento é decorrente ainda dos resquícios dessas doutrinas cristãs que aqui permaneceram durante largo tempo. Os espíritos que habitam aqui no planeta são espíritos que vivenciaram esse período e com isso eles ainda estão, infelizmente, à procura do Salvador. E esse Salvador, apesar de tudo que se fala, eles ainda esperam que seja um grandioso. Eu sei que na visão dos judeus, o Salvador que está para vir é um Salvador forte, que vai lutar, vai destroçar, fazer acontecer. A visão ainda, muitos adeptos da doutrina de Jesus, é que apesar da mansuetude de Jesus, ele ainda vai fazer acontecer. Entendeu a diferença? Um acha que os acontecimentos vão vir pela espada, os outros acham que essa grandiosidade vai vir pela mansuetude. Me fez claro?
Uhum.
E sempre que nós vamos acreditar, a revolução, entre aspas, em uma outra pessoa, nós estamos degenerando para um religiosismo. Certo? Então, apesar de tudo, esse desvio do Espiritismo ainda é acreditar a Jesus a transformação do planeta, ao invés de perceberem que essa transformação vai ocorrer dentro de cada um. Então, o que vemos hoje no meio espírita ainda é um desvio para o religiosismo exacerbado. A gente sempre tem que lembrar que para Jesus não é necessário que tudo seja em seu nome. Entendeu? Ele não se importa com isso.
Essas resistências, o que nós percebemos é que as pessoas estão sempre à espera do milagre, né? E aquela necessidade de ver tudo pronto. E com isso, que depende de cada um, fica muito difícil de aceitar ou ter a responsabilidade.
É mais ou menos isso. A visão de Jesus, de uma forma geral, ela é muito perturbadora para as pessoas. Embora muitos não aceitem essa visão, essa abordagem, isso que nós vamos falar, mas a visão de Jesus para muitos ainda é muito perturbadora. Ainda existe um temor muito grande sobre ir contra as leis de Deus, ir contra essas leis que foram trazidas por Jesus. Esse temor, ele é congelante. Então, muitos ainda se retêm no processo evolutivo por causa desse temor de burlar as leis e com isso não progredem. As leis de Deus visam o aprendizado. E para que nós possamos aprender, nós precisamos experimentar. Então, no meio espírita, ainda existe muito esse temor em nome de Jesus, do nome de Jesus ou da figura de Jesus. E esse temor é decorrente não de Jesus, mas do que foi impresso em suas mentes ao longo de tantos anos. E no Brasil, a aceitação ainda sobre do Espiritismo, maior aceitação do Espiritismo, ainda é decorrente do nome de Jesus. Por isso que o Espiritismo veio com o nome de Jesus à frente, que foi mais uma tentativa da aceitação dos ensinamentos. Na época, muitos desses espíritos responsáveis pela codificação e, obviamente, dirigidos pelo próprio Jesus, discutiram a respeito da presença do nome de Jesus na codificação ou não. Embora possa parecer que uma coisa natural, mas não foi. Durante um longo período, em decorrência dos desvios da humanidade, mas durante um largo período antes de vir a codificação, antes de preparar Kardec para a codificação, se debatia sobre o nome de Jesus na codificação. Os espíritos não sabiam se iam ser mais benéfico ou não. E optaram então por trazer o nome de Jesus. E mais uma tentativa. Ficou claro o que eu quis falar? Essa codificação, ela foi cogitada, inclusive, pelo próprio Jesus, de não trazer seu nome como espírito responsável, como espírito guia, como referência principal. Isso foi o que esse grande quantidade de espíritos discutiram durante um longo tempo. Entendeu? Isso significa o quê? Você imagina se uma grande quantidade de espíritos evoluídos se detiveram em debater um tema sobre tão longo tempo, é porque a situação não era tão clara, você concorda comigo? E com isso você vê que a sua conclusão também não carece de respaldo. Porque quem somos nós hoje para julgar se seria mais complicado ou não? Entendeu o que eu quis falar?
Entendi.
Na verdade, de certa forma, a humanidade não está nunca desamparada. Né? Se o Espiritismo se desvirtuar até um ponto que não tenha mais retorno, virá uma nova revelação.
Uma outra.
Porque o que a gente percebe é que houve uma nova religiosidade, né? Parece que uma nova religião que faz com que o seu grupo...
Eles estão caminhando para o mesmo erro da outrora.
Parece que mesmo a opção de religião, acho que é isso que eu queria falar.
estão caminhando para o mesmo erro de outrora.
Agora, todas essas doutrinas têm por objetivo a transformação moral da humanidade. E muito se fala dentro da doutrina espírita dos mundos, do mundo da Terra transformar num mundo de regeneração. E até já teve alguns livros espíritas dizendo que estão vindo vários espíritos, até de outros orbes, para ajudar nessa transformação. Isso procede ou não é bem assim?
Veja bem. Quando nós lidamos com a massa, nós precisamos usar muita psicologia. Entendeu? Porque a crença da massa é que vai levar ao efeito desejado. Então, muitas vezes, coisas são ditas na esperança de que coisas aconteçam.
Criar massa crítica.
Isso. A transformação do planeta está nas mãos dos espíritos que aqui habitam. Já foi dito aqui anteriormente por outro espírito que se a maior quantidade de pessoas se regenerarem, elas ficam, isso se torna um mundo melhor, e aqueles que não regenerarem vão para outros lugares. Se a menor quantidade se regenerar, então essa menor quantidade será retirada do planeta e a maior quantidade vai permanecer. Pelo andar da carruagem, você vai ver que a situação vai ficar cada vez mais crítica nesse planeta. Certo? Se não houver a regeneração em massa. Significa, se optarem por retirar os que se regeneraram e deixar os que ainda permanecem na ignorância absoluta, vai ocorrer uma completa degeneração do planeta. Às vezes a gente pode parecer que nós estamos falando alguma coisa, mas é só olhar aí fora que vocês vão perceber o que está acontecendo. Então não é uma questão de enganar.
Mas assim, muitas das vezes chegam umas informações em cima do que a população acredita, para ver se consegue fazer tais transformações esperadas. A minha pergunta é, será que não fica alimentando esse equívoco por um longo período? Já que a população acredita numa coisa, e através daquilo que ela acredita é que vão inserindo novas informações. Será que de uma certa forma não se prolonga, por exemplo, com essa informação que o Fernando colocou? Estão vindo espíritos para vir renovar a Terra. Aí a população que acredita, sempre acreditando no outro, a sua transformação. Será que não vai estar acreditando a esses espíritos que chegarão para transformar?
A sua visão é a visão daqueles que acreditam que seria necessária uma catástrofe geral. Entendeu? Para derrubar completamente a estrutura de pensamento do planeta para ressurgir um outro. Você está entendendo?
Entendi.
A gente tem duas opções.
É.
Seguir nessa sequência que você vem observando, ou, como muitos acreditam, vai haver uma catástrofe. É por esse motivo que essa ideia da catástrofe existe, por causa disso que você está falando. Porque muitos espíritos, eles pensam que isso que você falou é necessário, porque senão vai prorrogar os outros espíritos na ignorância.
Sim.
Certo? Então você vê o seguinte, que a teoria do mundo acabar E se a gente pensar bem, o mundo vive acabando, né? Aí acabar em 1000, depois 2000, agora 2012. Você vê o seguinte, que essa, concomitantemente, essas duas abordagens vão sendo conduzidas na humanidade.
Você entendeu? Sim.
Não é à toa que o mundo ia acabar em 1000, não é à toa que o mundo ia acabar em 2000, e não é à toa que o mundo vai acabar em 2012. Depois de 2012 vai surgir outra data.
Para ver se o pessoal acorda e faça alguma coisa que ele vai acabar.
Então é uma tentativa. Por isso que espíritos, com a crença que você tem, ou que pensam igual a você, continuam encarnando para trazer essas informações e ver se a ideia de uma catástrofe promove a transformação. Senão, a outra solução seria apenas a catástrofe completa. E isso, pelo que a gente sabe, ainda não está nos desígnios de Deus para esse planeta.
Essa visão que a gente tem realmente é que o mundo está muito longe dessa regeneração. Que cada vez mais os valores que estão sendo propagados não são os valores da moral cristã, sim, outros valores do personalismo.
No livro dos Espíritos, consta que o espírito se cansa do mal moral. Quando ocorre esse cansaço, a transformação então ocorre. Você entendeu?
Uhum.
Você diz, está muito longe. Se você analisar hoje, está muito longe. Se você analisar o movimento do planeta, não necessariamente está.
É relativo.
Não é questão que o tempo é relativo. A questão é, a transformação ela pode ocorrer de uma hora para outra quando o espírito se cansar.
Que momento é que isso pode acontecer?
Resta ver até quando essa humanidade vai aguentar.
Queremos como aquela ansiedade achando que a nossa visão é que vai fazer com que o outro desperte, mas não necessariamente, como se é alguma coisa que a gente nem noção do que vai nos despertar.
Olha só, a prerrogativa do planeta é para esse século. Se você for olhar bem as previsões do planeta, é para o século. Nós estamos falando para os espíritos, nós estamos falando para o planeta. O que isso significa? Que vai chegar um momento que os espíritos não vão ter opção. Você está entendendo? A prerrogativa do planeta é para esse século. Significa o quê? Se não houver a transformação, o mundo vai colapsar. Ou melhor, desculpa, o planeta vai colapsar. Vai entrar em colapso. Então a prerrogativa é para esse século. Ficou claro o que eu falei?
Uhum. Ficou, mas eu tenho porque é relativo.
É para esse século. Você acha esse século muito pouco?
Muito pouco. Eu acho pouco.
Então. Mas esse é o limite do planeta. O planeta não vai suportar mais. O planeta não vai suportar além do desse século. Isso. Planeta não vai aguentar. Não estou falando do mundo, estou falando do planeta. Então a prerrogativa é para esse século. Então a gente vai sempre julgar o quê? Que se, novamente, se esses espíritos se reuniram por tanto tempo para debater sobre uma questão de tamanha importância, e eles chegaram a essa conclusão, é porque eles acreditaram que essa seria a melhor opção. Ponto 1. Certo? Ponto 2. continuar na mesma, no mesmo movimento de ideias, inserindo de tempos em tempos uma catástrofe, também foi a opção desses espíritos. O que é que vai registrar? Essas várias informações a respeito do planeta de transformação do planeta para o mundo de regeneração é uma tentativa para que espíritos se regenerem. E o que que está acontecendo hoje em dia? Nós estamos nos manifestando em locais como esse aqui, onde nós temos a possibilidade de uma conversa franca, para expormos as ideias, para fortalecer o ideal daqueles que nos ouvem. Ficou claro? Eu os deixo com a paz do nosso grande Mestre Jesus no coração. Vislumbrando sempre a possibilidade de um mundo melhor.